continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo Fernando Nunes, uma preciosidade da música brasileira, um dos baixistas mais produtivos, né, que o Brasil já concebeu. Meu querido Fernando Nunes.
Com o tempo, comecei a me interessar em outros. Aí veio Led Zeppelin, começou a vir os outros grupos Yes, e a sua cabeça vai abrindo. A própria música brasileira na época tinha assim já músicas maravilhosas que eu ouvia no rádio, o próprio Gilberto Gil com o Caetano. Eu lembro que eu ouvia uma música que eu tenho uma lembrança assim, e até hoje quando eu escuto me dá uma sensação, eu volto no passado e aí eu entendo algumas coisas. É Xodó, que é a música que fala, eu sinto de um bem, Gilberto Gil e Dominguinhos. Essa música me dá um negócio assim, porque eu lembro que eu ouvia e sentia uma coisa boa, uma sensação boa em mim, ouvir aquela música. E é isso, coisas que a música não explica. Com o tempo aí eu fui desenvolvendo, querendo saber mais, e comecei nessa minha banda a fazer os arranjos das coisas autorais que a gente começou a criar. Eu vou fazer a introdução assim, porque a gente comecei a ter uma curiosidade na estrutura da música. E fui crescendo, comecei a tocar nos bares, comecei a sacar que eu tinha uma facilidade em tirar músicas de ouvindo, mas tudo isso de uma forma intuitiva. Comecei até a atuar profissionalmente em Alagoas, mas o mercado era era muito básico. As coisas que vinham assim, vinham mais do Recife, que era uma cidade maior, ou da Bahia, que eram os dois polos do Nordeste que já exportavam música do próprio Luiz Gonzaga, que é pernambucano, na Bahia, Dorival Caymmi, etc., Gil. E eu, quando eu completei 17 anos, eu comecei a tocar com um cantor alagoano, um compositor chamado Carlos Moura, que a música dele já fazia sucesso no Nordeste. E aí foi o que eu fiz a minha primeira turnê, né? Até então eu só tocava em bares, com essa minha banda em Alagoas. O máximo que eu fazia era ir no interior ali, do próprio estado. Com o Carlos Moura, eu tive a oportunidade de cruzar a fronteira do estado. Foi a primeira vez que eu fiz um show em Recife, outro em Campina Grande, onde era sério, o empresário dele morava em Campina Grande. Então a gente ficava em Campina Grande, ia para Paraíba, para João Pessoa, para Recife, e ficava ali Paraíba e Pernambuco e Alagoas, né? Porque era onde o Carlos Moura era alagoano. E aí, quando eu fiz a primeira turnê, que isso era uma turnê já, eu vi, caramba, é isso que eu quero. Viajar tocando, né? Eu vou fazer um parêntese aqui, que é uma coisa que tem muito a ver com a minha formação cultural. Quando eu era muito garotinho, eu dançava as danças folclóricas de Alagoas. Coco de roda, pastorio, guerreiro, que é um ritmo, uma dança folclórica alagoana. E eu já viajava dançando. Eu lembro que a primeira viagem, vim para São Paulo a primeira vez, dançando folclore alagoano, Rio de Janeiro, Brasília. Eu já excursionava, só que dançando danças folclóricas. Isso eu tinha o quê? 11, 12 anos. Já agora voltando, fechando parênteses, quando eu comecei a viajar com o meu, já tocando baixo, eu falei, putz, é isso que eu quero. Viajar, continuar viajando, mas só que fazendo música, tocando. E foi aí que eu parti, deixei em Maceió. Fiquei indo muito para Paraíba, o que a gente fazia sede lá em Campina Grande, por conta do empresário do Carlos Moura, que era de lá. E de Campina Grande, eu conheci os músicos locais paraibanos, comecei a tocar por lá, e de lá eu recebi um convite para ir para Salvador. Vamos lá em Salvador, porque eu conheço não sei quem. Quando eu cheguei em Salvador, com 19 anos já, aí... Assim, eu já tinha ido para Salvador dançando coco de roda, danças alagoanas. E quando eu cheguei tocando, foi diferente. Eu lembro que eu fui num bar, num barzinho, e tinha um baixista, um baterista e um cara com violão cantando e tocando. Eu não entendi nada, eu não entendia porque o baixista não dava a música no tempo forte. que estava acostumado. Na Bahia, os caras tocavam como se estivessem em outro lugar na máscara, que era um outro. Era um outro approach. E foi aí que eu falei, quero morar em Salvador. Me mudei para lá e morei 10 anos em Salvador. Foi aí, eu acho que foi aí que, como diz o mestre Gilberto Gil, a Bahia me deu a régua e compasso, porque eu aprendi a ler partitura, comecei a gravar em estúdio. Eu me profissionalizei na Bahia.
É muito interessante você dar esse pontapé inicial, porque a gente percebe a influência da cultura nordestina na tua formação, né? Não somente pela questão musical, mas pela questão cultural como um todo. Essa revelação aí que você nos trouxe sobre o fato de você ter participado de um grupo de dança folclórica, que coisa mais sublime essa, porque... Está aí na tua raiz, no teu sangue. A gente sabe que depois você veio para o Sudeste, ficou aqui, né? Agora você está em São Paulo, trabalhou com Cássia Eller ou outros nomes, agora você está com o Zé Cabaleiro, que também dá um pé aí no Nordeste, enfim. Mas essa tua raiz nordestina, eu acho que ela realmente trouxe para você uma questão de identidade. Que, claro, você foi acrescentando outras referências e tudo mais. E é interessante, Fernando, porque quando a gente pega o teu single, né, que está agora, que você lançou, chamado Guerreiro, né, que traz toda essa bagagem do Nordeste, eu, inclusive, gostaria de sugerir que a gente começasse ouvindo hoje essa Guerreiro, que pelo que eu percebo, o mais novo lançamento seu, não é isso?
Exato, exato. Essa música faz uma síntese, eu acho, de tudo que eu... de toda a minha trajetória, né? Por isso que eu quis lançar ela primeiro, porque eu tô lançando esse meu primeiro álbum depois de uma vida, né? Porque eu tô falando aqui de você na Bahia. Na Bahia, quando eu cheguei lá, eu toquei com alguns cantores ainda que não eram conhecidos, assim, nem lá, né? Tinha um cara chamado Márcio Nídio, que ele... era recém saído do Bloco Eva. Esse cara foi o primeiro artista que eu toquei lá, que me abriu. Foi aí que foi a minha plataforma para eu ser reconhecido como... chegou um cara novo aí, de Maceió, tocando com o Márcio Nídio, que era conhecido assim, em Salvador. E daí eu fui para... Vou fazer um resumo assim, da Bahia, né? Só dos artistas assim, que eu acho que todos conhecem mais. Eu toquei com a Sara Jane... Nessa época, nos anos 80, o mundo estava vivendo uma febre chamada lambada. Sim. Não era o Brasil, era o mundo. Né? O mundo estava dançando lambada. Tinha até um grupo chamado Kaoma, que era um grupo, os caras eram brasileiros que moravam na Europa, e tem aquela música Chorando Se Foi. Né? Essa música foi sucesso mundial. E como a Bahia... aqui no Brasil tem essa coisa rítmica, e eles estavam também nessa onda da lambada, que eles estavam o ritmo que eles usavam era o merengue, que fazia parte desse mundo da lambada. Então eu fui tocar com Sara Jane, e foi a primeira vez que eu vim para São Paulo tocando, foi com a Sara Jane, né? Ela me trouxe aqui para São Paulo já com o baixo, sendo baixista. Da Sara Jane eu fui pro Luiz Caldas, que na época ele era... A música, a novela Tieta, era a novela do horário nobre, na Rede Globo. E aí o Luiz Caldas virou a febre nacional com a Tieta. Isso devia ser, acho que aí já foi 1990, né? Nisso, eu tive o prazer de tocar com muita gente boa em Salvador. Armandinho Macedo, do Trio Elétrico do Deusmar, foi um cara que... foi muito importante para mim. O irmão dele, Haroldo Macedo, também. Tá, os dois irmãos tocavam guitarra baiana. E era aquela coisa assim, que eu já era fã quando eu morava em Maceió. E quando eu vi, eu estava tocando com os caras. E o Luiz Caldas, eu fui para Margarete Menezes, que hoje é nossa ministra. Na época, a Margarete tinha sido descoberta pelo David Byrne, do Talking Heads.
Caramba!
E com o Luiz Caldas... Além de fazer o Brasil ficar pequeno, conheci o Brasil inteiro, ponta a ponta. Fiz minha primeira viagem internacional com ele para o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Né? Ele levou espertamente, levou o Armandinho para esse dia. O Luiz Caldas é um instrumentista magnífico, né? Então ele levou o Armandinho, os dois fizeram um número assim, foi arrebatador, no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça. Aí tá, de Margarete Menezes, foi minha última artista que eu toquei lá, né? Aí eu tô fazendo esse... É um resumo da Bahia. Depois eu fui pro Rio pra tocar com o Ivan Lins. Fiz um teste, soube que ele tava sem baixista. Tinha tocado com um baterista em Salvador, Cezinha, que falou, ó, eu vou tocar com o Ivan Lins, ele vai ficar sem baixista, eu vou te indicar. Ele me indicou, fiz o teste, passei e foi aí que eu me mudei pro Rio de Janeiro, onde... Vivi mais uma década. Ô,
Fernando, vamos fazer um recorte aqui, então. Nesse período na Bahia, você citou aqui alguns nomes aí, né? Sara Jane, Luiz Caldas, Margarete Menezes. Você chegou a gravar com algum deles? Chegou a registrar o teu baixo em alguma das obras desses artistas? Ou era mais o trabalho de estrada mesmo?
Sim, sim. Uma com Sara Jane, com Luiz Caldas e com a própria Margarete Menezes.
E a gente podia, nesse bloco, nesse primeiro bloco, ouvir duas músicas, que foi bem, bem legal esse teu recorte do Nordeste. Daqui a pouco a gente vai já aí para a carreira com Ivan Lins e outros mais.
Uhum.
A gente poderia então escolher, você pode escolher uma dessas músicas aí que de algum desses artistas para a gente ouvir agora, onde o baixo está presente, né? E na sequência a gente toca Guerreiro, que aí a gente já vê. O Guerreiro, você falou que tem um ritmo chamado Guerreiro também, é isso, Fernando?
Exato. Guerreiro é uma dança alagoana, né? Que é uma dança que tem uma representatividade assim, indígena. Tem os índios e tem os mestres que ficam com lanças e espadas. É como se fosse uma guerra, né? Entre o povo indígena com o povo da... Vamos dizer assim, da cidade, né? Coisa que acontece até hoje, né? Então é muito bonito de ver. Existe ainda em Maceió, né? E essa música Guerreiro que eu gravei é como se fosse o tema principal. Existem várias músicas na dança, no espetáculo do Guerreiro, mas essa Guerreiro é a principal, onde se você vai para Maceió e você canta Guerreiro, cheguei agora, qualquer pessoa vai responder o resto.
Que legal.
É a música, é o hit dessa dança, é a própria Guerreira, né? E a gente pode escolher uma do Luiz Caldas aqui. Tem um disco do Luiz Caldas, o que eu gravei, um disco chamado Nós. Toca o que essa nega quer, que é a mais conhecida. Porque, inclusive, essa música, Quer Que Essa Nega Quer, o Luiz Caldas, ele é um pioneiro, foi ele que criou a Xé Music, né? Ele foi o cara que criou o Axé Music. O primeiro hit, o jeito, ele mixou, misturou os ritmos baianos com a coisa pop. E aí criou o Axé Music. Só que nessa música, O Que Que Essa Nega Quer, é uma música que ele, sem querer, ele influenciou a galera do samba da Bahia. E esse pagode que eles tocam na Bahia hoje veio dessa música. Os riffs, você vai ver que tem um riff de baixa guitarra. E depois que o Luiz Caldas gravou essa música, aí veio esses caras, Léo Santana e outros que usam, acho que eles sabem disso. Sim. Eles usam como, foi a primeira música que influenciou essa leva de pagode baiano que existe hoje na Bahia. Pô. O que é que essa nega quer?
Então tá bom, vamos lá, vamos ouvir o que é que essa nega quer e na sequência, Guerreiro. Só na caixa aí.
Pedi um beijo a ela, ela me deu um tapa. Quer que essa nega quer? Botei a bate cheiro, ainda paguei o acarajé. Quer que essa nega quer? Tudo que ela pede eu dou de colher. Quer que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher. Quer que essa nega quer? Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Assim já é demais. Eu não posso ficar sem a nega. Ela me bate, me xinga, me ama, faz trama na cama e me deixa suado. Assim comprei uma variante, a nega vendeu.
Abençoe minha mãe.
Deus abençoe meu filho.
Eu vim das Alagoas.
Que Deus ilumine seus caminhos e que lhe dê uma boa sorte. Deus te proteja.
Você está com Escala Brasileira.